Salve, salve, minha gente! Esse é o Volta Essa Fita. Eu sou o Danilo Nunes e o episódio de hoje tá cheio de suspense, mistério, crime e muitas outras coisas que prendem o telespectador atrás de uma boa história, pra acompanhar uma boa história. Hoje nós falamos de A Próxima Vítima.
Do meu esconderijo no milésimo andar, espio noite e dia sua vida secreta. O frio de São Paulo me faz transpirar. Sou vítima, vítima, vítima da sua janela indiscreta.
Em 2020, a novela A Próxima Vítima completa 25 anos de sua estreia. O primeiro capítulo foi ao ar em 13 de março de 1995. O autor da trama é Silvio de Abreu e a direção geral do saudoso Jorge Fernando. O recurso do Quem Matou é muito famoso em novelas. Teve o Quem Matou Salomão Ayala, de O Astro, Quem Matou Odete Reutemann, em Vale Tudo, e agora o mistério duraria não alguns capítulos, não alguns poucos capítulos, não no final da novela, mas sim 8 meses, uma trama inteira. As perguntas que ficariam na cabeça dos telespectadores seriam: quem matou, por que matou e quem será a próxima vítima? Silvio de Abreu sempre procura ambientar as suas novelas em São Paulo. Desta vez, os bairros escolhidos eram o Bixiga e a Moca. A colônia italiana era bem representada pelas irmãs Ferreto, donas de um importante frigorífico. Marcelo, vivido por José Wilker, era casado com Francesca Ferreto, vivida pela atriz Teresa Raquel. Ele era diretor da empresa. Ela acaba descobrindo que o marido tem uma segunda família há 20 anos com Ana, vivida por Suzana Vieira, dona de um restaurante no Bixiga. Porém, Marcelo também tem outro caso com Isabela, vivida por Cláudio Hanna, a sobrinha de Francesca. Essa menina era mimada pela tia Filomena, Araciba Labanian, a líder linha dura da família, com uma pegada bem Don Corleone inegável. Isabela é má, ambiciosa e interesseira, e protagonizou duas cenas marcantes da novela. A primeira é a surra que ela leva do noivo Diogo, vivido por Marcos Frota, no dia do casamento.
Sua mulherzinha à toa, sua ordinária! Sua vagabunda!
Não fala assim comigo, não!
O que que é? Você quer se defender ainda, Isabela? Você tem coragem, sua vagabunda!
Toque-me!
Conhecer uma pessoa como você, tão baixa, mas tão ordinária, tão vagabunda. Sua cadela sem vergonha, ordinária.
Outra é quando ela é esfaqueada por Marcelo ao ser flagrada traindo ele na cozinha da mansão.
Você acha que vai convencer alguém que não estava aqui com aquele cafajeste?
Você não vai estragar a minha vida.
Você já estragou a minha. Vagabunda.
A faca deixou uma cicatriz séria na personagem. A trama principal girava em torno de uma série de assassinatos cometidos por alguém que sempre chegava num Opala preto. A primeira morte já aconteceu no primeiro capítulo e várias outras aconteceram ao longo da história. Irene, vivida por Viviane Pazmanter, começou a acompanhar a polícia e auxiliar nas investigações até achar a lista do horóscopo chinês. Um código onde estavam relacionados todos que deveriam morrer por testemunharem um assassinato acontecido no passado. Calma que eu chego no desfecho dessa história. Mas antes, é preciso destacar outras ilustres presenças no elenco, como Paulo Betti, Glória Menezes, Ioná Magalhães, Lima Duarte, Nissete Bruno, Gianfrancesco Guarnieri e Tony Ramos, que vivia o feirante Juca, dono de uma banca no Mercadão Municipal de São Paulo. A banca fez tanto sucesso que ela existe por lá até hoje. Também foi a primeira novela de Alexandre Borges, como o Bruno, o amante que enfureceu Marcelo.
Mama. Acorda. Acorda. Tá acontecendo alguma coisa lá embaixo. Acorda, mama.
O que foi?
Mama.
Não me deixa, Bruno.
Eu não devia ter dado esse sonífero pra ela. Mas também como que eu ia imaginar? Mama. Mama. Eu vou descer pra ver o que tá acontecendo.
Destaque também para importantes temas discutidos na novela, como o homossexualismo, o abandono de menores e o amor entre pessoas com idades muito diferentes, além de retratar uma família negra na classe média alta, algo muito raro em novelas. Manter o segredo da trama era fundamental para prender a atenção do público. Nesta época, a Globo parou de repassar aos jornais e revistas o resumo dos capítulos da semana. Segundo o site Teledramaturgia, descobriram até que um funcionário da emissora vendia cópias dos roteiros para a imprensa. Nem os atores sabiam das sequências das cenas ao certo. Só quem sabia era o diretor Jorge Fernando. O último capítulo parou o país, rendeu matéria até no Fantástico.
Quem é o assassino? O mistério da próxima vítima, daqui a pouco aqui no Fantástico. Ele já matou 9 pessoas e até o último capítulo, na sexta-feira que vem, haverá outras mortes. Quem será a próxima vítima? Detetives e policiais de verdade fizeram suas próprias investigações e dão as pistas para você mesmo descobrir quem é o assassino.
E também teve reportagem no Jornal Nacional.
O suspense, que durou 200 noites, acaba daqui a alguns minutos. Dos bastidores, o autor Silvio de Abreu dá pistas que podem desvendar o mistério.
A pessoa que está um pouco jogando no escuro, entendeu? A pessoa, me parece que está querendo se safar de alguma coisa. Que está querendo eliminar coisas em volta de si. Eu não vou falar mais nada que eu vou acabar contando para vocês antes do capítulo.
Mesmo com todas essas pistas, a confirmação do nome do criminoso da novela, você só vai ter daqui a instantes. Boa noite.
Boa noite.
O episódio final foi ao ar em 4 de novembro de 1995, às 8h30 da noite. Mas a última cena, com a revelação do assassino, foi gravada às 7 da noite, num mega esquema de segurança e sigilo. Várias cenas falsas foram gravadas apenas para despistar o público, a produção e até o elenco. A própria definição do criminoso principal teve mais de uma opção, porém o roteiro principal já dava pistas de quem era o assassino.
Já sei quem é o assassino. O assassinato de Didio de Angelis em 1968 e das 7 testemunhas que se abstiveram de prestar depoimento sobre esta morte. Também pelo assassinato de Ulisses Carvalho e Eliseu Giardini. O senhor está preso, senhor Adalberto Vasconcelos.
Não fui eu. Marcelo que matou o Didio. Ele precisava eliminar testemunhas.
Quem precisava eliminar testemunhas era o senhor, senhor Adalberto. Depois de matar o Didio de Angelis, o senhor fugiu para Brasília, onde abriu um restaurante. Lá trabalhou Ulisses. Isso foi uma das coisas interessantes que eu descobri investigando a morte de Ulisses. Depois o senhor perdeu tudo e voltou a morar em São Paulo. Trabalhando então na boca do lixo, vendendo carros usados. Foi lá que o senhor adquiriu o seu Opala preto de quinta mão, que passou a ser o seu companheiro. Meu colega acaba de me mostrar a prova que eu precisava para concluir essa investigação. O número do chassi nos permitiu descobrir que o Opala estava em seu nome, senhor Adalberto.
Adalberto? Adalberto? Agora sim. Agora eu sei muito bem de quem Isabela herdou esse caráter podre.
Vamos.
Calma.
E a senhora, dona Francisca? A senhora também vai continuar mentindo para se vingar do senhor Marcelo Rossi?
Não, eu não menti.
Como não mentiu, Francisca?
Mentiu sim, dona Francisca. Foi Adalberto Vasconcelos quem a senhora seduziu, e não Marcelo Rossi.
Não, isso não é verdade?
É verdade, sim. O Adalberto sempre foi apaixonado pela Francesca. Era um amante.
Que horror, meu Deus. Não, não, Filomena, não!
Francesca convenceu Adalberto a matar o Didio, prometendo que ficaria com ele. Ela usou o amor que ele sentia por ela. Mentiu. E esse cretino, como sempre, fez o que ela queria.
É mentira! É mentira!
Você sabe muito bem que o Didio jamais se referiu ao Marcelo como seu amante. Nunca! Ele não dava a menor atenção ao que acontecia entre você e esse moleque borrabotas, como ele se referia ao Marcelo. O seu amante era mesmo o idiota do Adalberto.
Eu não sou idiota! Calma, seu Marcelo, por favor! A história já está resolvida, seu Marcelo, por favor. Saia, seu Marcelo, saia, por favor. Vocês também, me esperem lá fora, por favor.
Que nojo. Que nojo.
Leve Dona Francesca, por favor, pela porta dos fundos. Melhor evitar confrontos. O carro que nos acompanhou está esperando lá fora.
A revelação e prisão de Adalberto Vasconcelos, Cécio Tirré, rendeu à Globo 64 pontos de audiência. O último capítulo também parou outros países onde foi apresentada, como Cuba e Rússia. A novela A Próxima Vítima foi reprisada pela Globo em 2000, apresentando um dos finais alternativos gravados na época, cujo assassino era Ulisses, vivido por Otávio Augusto. E no canal Viva voltou entre 2013 e 2014. A novela ganhou os prêmios APCA e Troféu Imprensa como Melhor Novela de 1995 e Araci Balabanian ganhou como Melhor Atriz em ambas as premiações. Esse episódio do Volta Essa Fita de hoje fica por aqui. Se você gostou, segue, assina, compartilha, porque semana que vem temos mais um episódio com uma nova fita. Aliás, com uma antiga fita, recordando a história da TV brasileira. Até lá!